não sacrificando nem a segurança das pessoas, nem a fiabilidade das decisões judiciais. E a proposta do Governo, penso que não tem esse filtro, tem este pecado original e é, por isso, algo imprudente. O recurso à telejustiça desregulado não é solução para todos os males, como é evidente, até porque a justiça apenas por som e por imagem ainda é uma miragem. E, portanto, para o PSD, a regra deve ser sempre a realização de diligências presenciais, desde que sejam salvaguardadas as regras de saúde de todos os intervenientes processuais. E quando se optar pela videoconferência, pela videochamada, elas devem ser feitas a partir de um tribunal, seja ele qual for, para garantir a fidedignidade dos testemunhos e para todos percebermos, nomeadamente o juiz que está a presidir a essa audiência, perceber que não há ali influências externas e que a pessoa que está a depor não tem já conhecimento de situações anteriores do processo. É evidente que, em alguns casos, naqueles que têm maior idade de 70 anos e nos grupos de risco, o depoimento terá que ser feito não através de um tribunal, mas através do domicílio. Mas estas serão as exceções. São estas as nossas propostas que nos pareceram muito sensatas e que pedimos que na próxima semana, na Comissão, possam vir a ser acolhidas. Mas, por outro lado, acho que nunca devemos dispensar nas realizações de diligências presenciais os meios de proteção individual que os tribunais devem ter. Máscaras e gel desinfetante. E, senhores, senhor Ministro, e os membros do Governo, ontem a senhora Ministra da Justiça, não sei se foi uma graça, disse que seriam os advogados que deveriam dar, comprar, fornecer e facultar estas máscaras aos seus clientes. É bom que se saiba que dentro dos tribunais, que são instituições do Estado, o Governo é que é o responsável pela segurança que se passa lá. E já agora, relativamente aos advogados, a proposta que foi apresentada pelo CDS também foi apresentada pelo PSD. E este é um repto que eu deixo à Sra. Ministra, porque hoje de manhã teve reunido em Conselho de Ministros e decidiram que os trabalhadores independentes em regime não contributivo, aqueles que não contribuíam para a segurança social, tinham direito aos apoios extraordinários. Aí está a nossa proposta, é replicar e reproduzir exatamente o que os senhores hoje fizeram para os outros trabalhadores independentes no Conselho de Ministros. E já agora quero ver como é que o Partido Socialista vai votar esta nossa proposta. Por último, senhores ministros, parece-nos que o projeto de lei do Partido Socialista, no que diz respeito à ACT, é inaceitável. Parece-nos. E é de constitucionalidade muito duvidosa. Porque uma entidade administrativa estar a exercer funções jurisdicionais e a emitir juízos técnico-jurídicos relativamente à legalidade ou não legalidade de despedimentos, isto até podia ser feito. Agora, pôr o ónus todo em cima das entidades patronais, que, repare-se, ficam com esta obrigação de manter os contratos ativos e válidos e vigentes e pagar o salário ao trabalhador durante anos a fio até que uma decisão judicial venha dizer que as entidades patronais têm razão. Isto não é equilíbrio. Os trabalhadores devem ser protegidos.
Senhor deputado,
e bem,
peço
eu termino
concluir.
Já, Sra. Presidente. Os trabalhadores devem ser protegidos.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Já esgotou o seu tempo há muito tempo.
Sempre em condições de igualdade relativamente às entidades
muito
patronais.
Obrigado, muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Queríamos começar por referir que, uma vez que são iniciativas que tratam de matérias muito distintas, queríamos talvez começar por fazer uma síntese relativamente a tudo aquilo que está em discussão. Em relação às prestações sociais, o PCP entende, e às prestações sociais e às medidas que estão a ser tomadas para acudir aos problemas económicos e sociais que resultam da pandemia, o PCP entende que é errada a opção de começar a definir regras de vigência para cada uma delas. As medidas vão durar muito tempo, os impactos vão durar muito tempo e era preferível encontrar-se uma definição única para a vigência de todas as medidas de resposta económica e social enquanto se mantiverem as medidas de prevenção e de combate à pandemia, mesmo que ao longo do tempo as medidas tivessem que ter uma modulação diferente e tivessem que ter condições diferentes de aplicação. Consideramos que a opção de começar a definir medidas de regras de vigência para cada uma das medidas isoladamente é uma opção errada e vamos procurar naturalmente contribuir com a nossa iniciativa e as nossas propostas para que isso tenha um outro caminho. Em relação às questões da justiça, Sra. Ministra, devo dizer-lhes que preocupa-nos a forma como estas questões têm sido tratadas e, sobretudo, como as regras que têm sido definidas, infelizmente depois não coincidem com as condições dos meios que há na prática para as fazer aplicar. E preocupa-nos sobretudo, e agora com o processo de especialidade que a proposta de lei vai ter, talvez haja tempo para resolver adequadamente na lei aquilo que é preciso que a lei resolva bem, mas que nunca será suficiente se as condições na prática para o funcionamento da justiça não estiverem adequadas àquilo que a lei definir. E, Sra. Ministra, as condições nos tribunais não são as mesmas de norte a sul do país e já hoje essas dificuldades são evidentes. Nós temos relatos de diligências processuais que são feitas com o recurso a aplicações do telemóvel do tribunal. Temos relatos de diligências processuais que são feitas com a recolha de depoimento de partes e de testemunhas, que depois se descobre que de repente está a ser utilizado o chat da aplicação da videoconferência para condicionar o depoimento que está a ser feito. Isto não são apenas problemas operacionais dos meios à distância, são problemas de segurança e certeza jurídica em processos judiciais, que naturalmente não são problemas de pouca monta e que não podem ser secundarizados. Por outro lado, Sra. Ministra, as partes e os sujeitos processuais não têm todas as mesmas perspectivas do processo e naturalmente que em condições diferenciadas farão uso delas em seu benefício e em benefício dos objetivos que têm na intervenção que têm naquele processo, e é o funcionamento da justiça que fica prejudicado com problemas que não são problemas pequenos. Queríamos chamar a atenção, Sra. Ministra, para um aspecto que nos parece essencial. Independentemente de termos ainda tempo na Comissão para encontrar as soluções adequadas do ponto de vista da lei que vai ser aprovada na Assembleia da República, é absolutamente essencial que as condições de aplicação da lei e as condições de normalização do funcionamento dos tribunais sejam atempadas e adequadamente preparadas com todos os operadores judiciários, juízes, procuradores, advogados, funcionários judiciais, órgãos de polícia criminal. Todos têm que estar envolvidos no processo de preparação atempada e adequadamente para que tudo aquilo que é decidido na lei tenha uma correspondência com o bom funcionamento da justiça em função das condições que há na prática para que ela funcione e com critérios que nos parecem absolutamente claros. Primeiro, deve ser dado prioridade à realização da justiça presencialmente nos tribunais e à criação de condições para que a justiça se possa realizar presencialmente nos tribunais. Essa deve ser
para
a prioridade.
Concluir, Sr. Deputado, e concluo,
Sra. Presidente, dizendo que, secundariamente, têm que se preparar os meios técnicos, humanos e, naturalmente, também legais, para que, subsidiariamente, quando não é possível realizar a justiça
muito
nos tribunais
obrigada,
presencialmente,
deputado.
Haja um recurso aos meios à distância. E termino mesmo, Sra. Presidente, dizendo o seguinte.
Tem
a proposta
concluir.
Que aqui concluo, Sra. Presidente, dizendo o seguinte. Renovámos aqui a nossa proposta para a proteção social aos advogados.
Muito obrigada, Sr.
Deputado. Pedro Delgado Alves, esta não é uma questão secundária, nem uma questão que possa ser resolvida com um critério qualquer. É um
deputado,
critério de igualdade
favor,
em relação a outros profissionais e, particularmente, a outros trabalhadores independentes que, estando na mesma situação, tiveram uma resposta
obrigada,
de proteção social que entendemos também aqui deve ser assumida.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós temos tido, ao longo deste período, a capacidade de fazer com que as decisões que vamos tomando na resposta a esta pandemia marquem os momentos diferentes em que elas ocorrem. E, portanto, não vale a pena estarmos também aqui a tomar decisões como se tivéssemos que responder eternamente aos problemas, porque teremos sempre a capacidade de acompanhar as diferentes fases com as nossas respostas. Aquilo que queria dizer é que se o tema que levantado pelo Bloco de Esquerda, se a proposta do Governo se traduz em qualquer restrição ao que já antes estava definido, é um efeito indesejado da redação e, portanto, trabalharão em conjunto para que se possa corrigir. Quanto às questões relativas à ACT, temos que olhar para elas de formas distintas. Nós temos um processo que é diferente do costume, é um momento extraordinário e isso requer medidas extraordinárias. E as medidas extraordinárias que definimos são as de que a ACT possa interromper efeitos de despedimentos que considere ilícitos. É quando o inspector identifica um despedimento ilícito que atua no sentido dele, dessa cessação de contrato de trabalho não poder ocorrer. E, portanto, não se trata de nada a não ser isto, e esta é uma medida que consideramos adequada para enfrentar os momentos especiais que vivemos e que será acompanhada do reforço de meios que já neste debate quinzenal foram referidas. Quanto às questões da Justiça, eu deixarei para os minutos de encerramento ao Sr. Secretário de Estado Adjunto da Justiça. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. E precisamente para o encerramento deste debate, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Justiça, Mário Morgado. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado. A vários níveis, os tribunais são um pilar fundamental da vida em sociedade. Deste modo, é premente retomar a atividade judicial, sem prejuízo, naturalmente, da necessária proteção da saúde dos profissionais e utentes do sistema de saúde, do sistema de justiça. Ontem mesmo seguiu para os tribunais um documento com os cuidados a tomar nos julgamentos e diligências no atendimento e na higiene dos espaços e equipamentos, documento esse que foi previamente consensualizado com a Direção-Geral da Saúde, os Conselhos Superiores e a Procuradoria-Geral da República. Em primeiro lugar, a normalização da atividade dos tribunais exige, como regra geral, o fim da suspensão dos prazos processuais. Ao mesmo tempo, as salas de audiência devem reabrir, gradualmente, em função das circunstâncias concretas de cada caso. Presencialmente, desde que seja possível observar as recomendações das autoridades de saúde, ou então, através de meios de comunicação à distância, impondo-se passos consistentes na normalização da atividade dos tribunais. O Governo não ignora as dificuldades associadas a esta retoma. E está a fazer tudo para as superar, embora partilhando responsabilidades com as várias instâncias que participam na gestão do sistema judicial, sem esquecer o papel decisivo dos órgãos de gestão de cada comarca. Todos queremos que a nossa justiça esteja à altura das exigências do momento. E o Governo está sempre aberto à ponderação de todas as soluções que permitam atingir esse objetivo. Mas só existe uma alternativa: agir e mostrar a vontade de agir, superando obstáculos e dificuldades. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Despeço-me da Sra. Ministra e do Sr. Secretário de Estado. E vamos passar ao ponto 3 das votações regimentais. Espero que todos os grupos parlamentares estejam representados. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pediu a palavra para que efeito?
Não, Sr. Presidente, é só para nos... um minuto para organizar.
Um minuto, 30 segundos.
30 segundos para...
30 segundos, muito bem.
Falta chegar também a cavalaria que ainda não chegou. É só isso, obrigado.
Também já tinha sido pedido pelo grupo parlamentar do CDS-PP uns segundos para irem buscar o guião de votações. Portanto, logo que haja condições, iniciaremos então as votações regimentais. Julgo que estamos em condições de começar o nosso período de votações, votações regimentais.
Oh, Sr. Presidente, eu só pedi um período de mais 2 minutos, um período suplementar.
2 minutos? Porque, não, Sr.
Senhor Presidente, por uma razão, porque há erros no guião de votações, mas pelos vistos o PSD já está apto a iniciar o período de votações. Muito obrigado.
2 minutos em plenário é muito tempo, 30 segundos é suficiente. Senhoras e senhores deputados, estamos agora em condições de começar a nossa votação. Está tudo preparado, todos os grupos parlamentares estão representados e têm os respectivos guiões. Não vejo nenhum sinal em contrário. Vamos então...